Boa tarde, mais uma ótima tarde mesmo. E estamos iniciando o programa Vida Rural. Hoje é sábado, é 22 de setembro de 2018. Que as coisas boas continuem acontecendo na sua vida. Estamos ainda vivendo os festejos Farroupilha. Na última quinta-feira, 20 de setembro, a data máxima do gaúcho. Quem sabe para muitos um momento de reflexão, se naquela época houve uma revolução, inclusive o afastamento do Estado, da Federação, uma República Rio-Grandense, por um motivo que era a alta cobrança dos impostos relacionados à venda do charque, um dos pivôs daquela revolução toda. Quem sabe isso sirva também para a gente fazer uma grande reflexão de que revolução nós queremos através do voto agora nos próximos dias lá na urna, não é? Na urna eletrônica, se é confiável, se não é confiável, outra história. O negócio nós vamos ter que chegar e votar. Votar direito, votar com consciência. Sérgio Poleto, presidente do STR de Vacaria e Muitos Capões e vice-presidente da FETAR, a Federação dos Trabalhadores Assalariados do Rio Grande do Sul. Seja bem-vindo, boa tarde.
Obrigado, Bonese, boa tarde a ti, boa tarde a todos aqueles que nos acompanham o programa Vida Rural todos os sábados. E dizer da nossa alegria em poder estar voltando, né, no programa, como a gente tem feito todos os sábados, às vezes não tendo participado direto aqui, né, mas através de entrevistas, enfim. E dizer também que nós estamos começando, este é um primeiro programa de um novo mandato nosso, né, Bonesi, no verdade. Sábado passado,
parabéns,
né? Encerrava aí o nosso mandato anterior.
Primeiro programa,
hoje, então,
novo
estamos começando aí um mandato que tem aí mais 4 anos de atividade. Esperamos, né, que a todos aqueles que nos acompanharam nos últimos 4 anos possam nos acompanhar nos próximos 4 anos também. Trazendo sempre aqui no programa as informações, trazendo aqui as nossas reflexões e deixar bem claro que quando a gente traz aqui as nossas reflexões, não são reflexões nossas, opiniões nossas particulares. Esse é o ponto
aqueles
de vista
nos
nosso como entidade,
nos últimos 4...
e é o ponto de vista nosso que a gente traz aqui como ouvindo principalmente os nossos associados, agricultores, agricultoras, enfim, que a gente tem aí conversado durante a semana, enfim, nas atividades que a gente tem no dia a dia. Então, temos aí mais 4 anos de desafio e certamente, Bonese, nós nesses próximos 4 anos estaremos junto aqui fazendo este programa. É
Opa.
Isso que nós estamos
então, acabou propondo... de renovar o contrato, então, comigo.
Automaticamente,
oh,
sim.
Que bom,
né?
Que ótimo.
A não ser que a gente tenha aí...
Que
fure
o pneu.
Que fure o pneu no andado... da carruagem, mas mesmo assim acho que nós vamos ter que trocar o pneu mesmo andando, né? E fazer com que realmente a gente possa fazer o trabalho. Que é este programa uma necessidade que a gente tem de informação e a gente sabe que são muitas as pessoas que nos acompanham, principalmente os nossos agricultores familiares, pecuaristas, assalariados também, porque a partir do momento que a gente grava este programa, a gente percebe pelas... pessoas que compartilham, pelas pessoas que curtem o programa
que
e principalmente
nos
pelas pessoas também
últimos
que visualizam,
possam...
que acompanham. O número de pessoas que tem nos acompanhado é extremamente grande o número. Então é sinal que alguma coisa de bom a gente tem trazido aqui para os nossos, nossos agricultores como informação. Bonês, tu colocava aí com relação também à semana... Farroupilha agora, né, do 20 de setembro, enfim, eu acho que nós temos a oportunidade, sim, agora, dia 7 de outubro, né,
de outubro.
A eleição, realmente de nós fazermos a revolução que nós queremos fazer. E aí, na nossa reunião de liderança que nós tivemos na semana passada, a nossa liderança pedia para que a gente pudesse, aqui no programa Vida Rural, dizer quem é que são as pessoas que a gente não deve votar, ou pelo menos dizer aqui quais são as pessoas que a gente deve votar, né? Então isso é uma regra até eleitoral, eu acho que existe regra para isso, a gente também não vai poder fazer isso, Mas é claro que as pessoas que gostariam de ter informação, que gostariam de saber, bom, para quem é que não deveria votar ou para quem deve votar, o melhor também, né? Poderiam entrar em contato conosco, ligar, enfim, nós temos sim nome de pessoas novas, pessoas comprometidas com o meio rural, comprometidas com o assalariado rural e que com certeza essas pessoas sendo eleitas vão fazer muita diferença para os trabalhadores, enfim, para as necessidades que a gente tem. Porque se continuasse elegendo pessoas, eu diria assim, da naipe dessas pessoas que estão lá, realmente vai ser muito difícil para nós manter os poucos de direitos que ainda a gente tem conquistados. Porque nos últimos anos agora a gente perdeu muitos direitos, muitas conquistas que foram conquistadas através de muito trabalho, de muita luta, de muito esforço, principalmente que nós nos sindicatos, né, a diretoria, enfim, liderança e muita gente, nós aqui de Vacaria, do sindicato nosso aqui, muitas viagens, muitas noites, digamos assim, de sono em estrada, em ônibus, enfim, para conquistar essas conquistas, realmente se perdeu. Então, há sim esse momento importante agora que se possa, então, fazer, digamos assim, essa revolução através do voto no dia 7 de outubro, então, mudar isso. Que bom se a gente pudesse também transformar o nosso Rio Grande do Sul num país aqui do Sul. Claro que isso não é possível, né? Teve um louco uma vez que tentou, quase foi preso para isso, né? Mas eu acho que nós temos sim chance de melhorar isso, tanto a nível estadual como federal, nos nossos deputados federais e também nos nossos deputados estaduais, Bonesa.
Eu creio sim que gente não falta, né? Tem bastante pessoas, tem bastante. Aí, o que nós temos que fazer, como tu disse bem, nós falamos direto aqui no programa, muitos programas a gente utilizou para falar sobre isso, da consciência eleitoral. É buscar saber quem é essa pessoa, vai lá no histórico, quem sabe se ela tem Facebook, analisa o Facebook dela, já vai conhecer quem é. O Facebook conta tudo, viu? Você vai no Facebook dessa pessoa, ela te relata a vida dela, vai no Google, a mesma história, e busca informações.
Quem acompanha, Bonesi, as propagandas políticas aí, né, nos espaços políticos, na televisão, na rádio, tem percebido isso. Tem políticos aí que já perderam até os dentes, né, de tanto tempo que estão envolvidos na política e estão dizendo, bom, agora se eu me eleger, vou resolver os problemas.
Resolve nada.
Quer dizer, mas por que que não resolveram?
Não,
já tem uma história, eu vi um cara aí que já faz quase 30 anos que é deputado federal, dizendo o seguinte, não, mas agora sim, se eu for eleito, vou resolver tudo. Pô, mas por que que não resolveram todo esse tempo que tem, então? Será que votando nesse tipo de pessoas, nós vamos resolver a situação ou nós vamos estar dando mais uma vez, que nem eu vi agora esses dias, que a gente assina um cheque em branco para esses deputados, para esses políticos. Depois, quando eles estão lá, eles vão estar lá com um cheque nosso assinado em branco, eles vão fazer o que eles querem. Mas eles vão fazer o que eles querem para eles ou para nos defender, né? Então, só deixar esse comentário, Bonesi. Mas
vamos em frente.
Vamos em frente. Vamos deixar a agenda e a agenda da próxima semana e os avisos para o próximo bloco, mas comentar aqui um pouquinho daquela viagem que eu fiz, né, Bonesi? Eu acho que, assim, a gente comentou meio que rápido no último programa, enfim, comentar um pouco sobre a questão agrícola, né, da agricultura, enfim, que eu consegui ver e descobri, principalmente na Argentina e no Chile, que foram os dois municípios, aliás, os dois países que a gente teve a oportunidade de visitar. Com relação à Argentina, eu acho assim que nós, produtores, principalmente de fruta, nós estamos atrasados no mínimo 500 anos com relação à Argentina. E aí dá para dizer aqui o seguinte, mas alguém pode perguntar, mas por que atrasado 500 anos? Sim. Nós aqui não resolvemos ainda a questão da correção de solo, lá eles conseguiram resolver. Nós aqui não resolvemos ainda a questão das doenças das plantas frutíferas. E aí cito aqui a uva, cito aqui a oliveira, cito aqui pêssego, ameixa, enfim, essa questão de doenças. Lá eles já resolveram isso, já passaram por essa etapa. Uma outra questão que a gente percebe lá, assim, ó, há empresas que fazem pesquisas Lá eles fazem pesquisa para essas pesquisas ser devolvidas para o produtor, para o agricultor. As nossas empresas que fazem pesquisa aqui guardam na gaveta as pesquisas e não são devolvidas. E aqui cito o exemplo a Embrapa, por exemplo, né? E lá o nosso guia, o nosso instrutor lá citou isso abertamente. Nós aqui, ele disse, a Embrapa de vocês no Brasil, a Embrapa nossa aqui faz pesquisa para devolver para o agricultor. No Brasil eles fazem para guardar na gaveta. E nós temos exemplo nosso, que aconteceu na Fazenda Estrela, faz quase 2 anos, que foram lá recolher mel, seda, enfim, das abelhas que estavam morrendo. Até hoje a gente nem consegue mais falar com o responsável que foi lá fazer essa pesquisa. Então, são coisas assim que a gente precisa avançar. Eu acho que a gente tem um propósito agora também como diretoria do sindicato de ver algumas coisas com relação a isso junto à Emater aqui de Vacaria, junto à Secretaria da Agricultura. Como é que nós vamos tentar fazer isso? Aqui os produtores de uva aqui plantam um pareiral, 3, 4 anos depois, acaba morrendo tudo por causa de doença na planta. Lá eles resolveram isso. No Chile não é diferente, né? E aí no Chile tem uma diferença muito grande, porque lá a gente diz assim, mas como é que o Chile traz vinho para nós aqui, a metade do preço do nosso aqui? É que tem uma diferença enorme. Eles colhem 50, 60, até 70 toneladas de uva por hectare lá. Né?
80 toneladas?
Nós aqui produzimos, a média nossa pelo IBRAVIN e pela Comissão Interestadual da Uva aqui é 20 toneladas, a nossa média. Lá eles colhem 3 vezes mais. Né?
Aí consegue baratear.
Claro, quer dizer, o custo deles é o mesmo para produzir, né? E aí eles trazem o vinho aqui praticamente a metade do preço nem isso. Então essa é a concorrência desleal que tem entre esses países do Mercosul. Né? Então isso que a gente precisa se alertar disso. Então nós visitamos algumas propriedades, algumas indústrias lá, por exemplo, uma propriedade que começou fazendo azeite de oliveira, de oliva, da azeitona, para consumo próprio, hoje eles vendem para o mundo inteiro. Plantas de oliveira com mais de 100 anos de idade estão produzindo. Aqui nós subimos, aqui da Razip, por exemplo, já tem plantas morrendo. A uva, por exemplo, tem plantas lá que tem mais de 100 anos de idade e continua produzindo com uma qualidade igual a uma planta recém-plantada, né? Um pareiral novo. Então, são coisas que a gente precisa, acho que, fazer intercâmbio com produtores, né, para ver como é que a gente resolve isso. Né? E sem falar a questão da educação, questão salarial, sem falar a questão da segurança, Bonesi, que a gente viu coisas assim fantásticas, por exemplo, na capital do Chile, né, lá 12 anos que não tem um assalto a banco. Né? Há 2 anos que não roubam, que não tem roubo de carro e que não seja recuperado um carro em menos de 15 minutos. Porque tem um dispositivo de segurança exemplar. Então, quer dizer, nós estamos longe ainda de chegar e ter sossego aqui no país. Né? E a questão da agricultura muito bem organizada, muito bem planejada, muito bem, quer dizer, se eu quiser ir lá hoje começar a produzir, eu tenho que ter uma liberação do governo. Quer dizer, não é que nem aqui que todo mundo planta e depois na hora da comercialização tem problemas. Então, coisa tudo bem planejado. Eu acho que falta muito nos municípios nossos, nos nossos estados aqui do Brasil, um planejamento agrícola. E quem vai fazer um investimento na agricultura, por exemplo, lá, tem incentivos por parte do governo. Não é que nem aqui, que não tem incentivo nenhum. O cara planta e muitas vezes, antes de começar a produzir, quebra porque não tem incentivo por parte do governo.
E o sindicato já está se mobilizando, pelo menos ensaiando aí, quem sabe, uma viagem para lá, para levar agricultores.
Nós já conversamos isso internamente com a diretoria, né? E estamos vendo, buscando parcerias daqui a pouco, para fazer uma viagem dessa não é um fim de mundo, né? Claro que daqui a pouco a gente não vai também com ônibus cheio, né? Mas com alguns produtores, com alguns técnicos, daqui a pouco, de ir lá e ficar alguns dias lá, realmente visitando lá o produtor. Nós visitamos indústria, visitamos cooperativas, visitamos produtores já um porte maior, mas a ideia é ir visitar pequenos produtores e ver como é que eles resolveram os problemas de doença, de solo, enfim, para tentar nós também implementar isso aqui no Brasil, principalmente aqui, Vacaria, Monte Alegre, muitos capões, enfim.
Muito bem, vamos aguardar, né, que esta possibilidade aconteça o mais rápido possível. Fazer o seguinte, Sérgio, uma pausa os comerciais e em seguida a gente volta trazendo a agenda da próxima semana e passando a limpo esta semana que passa, que foi bem rápida, né, mais intensa, como digo.
Ah, com certeza.
É um instante só e já voltamos.
Na colônia tá difícil e o agricultor vem há anos desassistido. O governo a tempo não dá incentivo.